Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. O mês de março marca um período de atenção especial à saúde das mulheres por meio da campanha nacional Março Lilás, que tem como finalidade conscientizar a população feminina para os cuidados de prevenção, além de alertar para os principais sinais que devem direcionar a mulher a buscar ajuda médica. Isso porque, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, excluídos os tumores de pele do tipo não melanoma, o câncer de colo de útero é a terceira variedade mais incidente entre a população feminina e também a quarta causa de morte de mulheres pela doença no Brasil. E nós vamos justamente entender melhor e conversar sobre este assunto com o médico cirurgião oncológico do Centro de Oncologia do Paraná, o Dr. Fábio Fim. Seja bem-vindo. Boa tarde, Dr. Fábio.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos da Rádio Educativa. É um prazer estar aqui contigo. É muito bacana estar podendo ter oportunidade de falar sobre um tema tão importante e um tema que é sobre saúde feminina.
Exatamente, essa campanha desse mês, né, é Março Lilás, sobre o câncer de colo de útero. Esses números que eu trouxe agora, não é, doutor, de acordo com o INCA, são números alarmantes, não é mesmo?
Sim, eu acho que você trouxe esses números, são assustadores, na verdade. E até complementar a sua estatística, que em 2023 a gente espera mais de 17 mil novos casos. E eu acho que são alarmantes, principalmente por quê? Porque é um tumor que a gente consegue fazer a prevenção, né, Patrícia? Então, por ser um tumor que tem prevenção, a gente não deveria ter um número tão alto assim no nosso país.
Correto. Quando a gente fala em prevenção, significa que a mulher pode fazer sistematicamente, doutor, quantas vezes, né, periodicamente, de quanto em quanto tempo, exames para detectar precocemente se houver essa doença?
Sim, é importante dizer que essa é um tipo de lesão que ela não dá sintomas quando está no início, Patrícia. Então, essa mulher, ela deve procurar o seu ginecologista de uma forma regular. E sim, pelo menos uma vez ao ano a gente recomenda que essa mulher colete o seu exame preventivo junto com o seu médico, o seu ginecologista. E eventualmente, durante a consulta e durante as consultas subsequentes, o médico e a paciente vão determinar a periodicidade de coleta. Mas sim, pelo menos uma vez ao ano, essa paciente deve ir ao médico conversar com ele.
Isso vale para todas as mulheres com vida sexual ativa e também moças mais jovens que não têm vida sexual ativa ainda, doutor, ou não?
Sim, excelente a tua pergunta. Eu acho que vale a pena para todas as mulheres, independente se já teve início da sua atividade sexual ou não, procurar um ginecologista para conversar com ele. Não quer dizer que ela vai ter que fazer um exame preventivo, não é isso. Com certeza o foco é para aquelas mulheres que já estão em vida sexual ativa para coleta do preventivo. Porém, para aquelas meninas ou mulheres que ainda não tiveram, a orientação com seu ginecologista, ela é super importante, que ele vai comentar sobre a utilização de vacina, métodos anticonceptivos, e isso vale muito nessa prevenção em que a gente comenta sobre o câncer do colo uterino.
Correto. Doutor, para o nosso ouvinte entender melhor, né, o que é realmente essa doença e qual que é o principal causador do câncer de colo de útero?
Legal. A principal causa do câncer de colo de útero, quando a gente fala em câncer de colo de útero, a gente está falando de um vírus que 99% das vezes está presente no câncer, que é o vírus do HPV, o vírus papiloma humano. Esse vírus, ele tem inúmeros subtipos, é uma família muito grande. Tem aqueles subtipos mais agressivos e os menos agressivos. Então, ele é causado pelo vírus o vírus, ele é praticamente essencial para que ocorra o câncer. Mas não só ele. Aquela mulher, além da infecção pelo vírus, os fatores de risco, a gente pode dizer assim, que são múltiplos parceiros, o sexo desprotegido e o tabagismo. São os principais fatores de risco.
E o diagnóstico do câncer de colo do útero, ele é feito exclusivamente através do exame de Papanicolaou.
Exato. A mulher ter infecção ou não pela HPV não significa que ela vai ter lesão. Somente a gente calcula que mais ou menos 5% das mulheres que têm HPV vão desenvolver uma lesão precursora do câncer. Ou seja, existe uma lesão que é diagnosticada através de exames preventivos, Papanicolaou, colposcopia, quando ela vai no seu ginecologista, e a gente consegue identificar essa lesão e fazer a prevenção dela. Quando a gente já tem câncer instalado, aí o tratamento é um pouco diferente. Então a gente consegue, lembrando bem que essa é uma pergunta interessante, que a gente consegue fazer a prevenção através do exame preventivo, o exame citológico, o exame Papanicolaou.
Correto. E a infecção pelo HPV, doutor, ela está diretamente ligada à transmissão sexual, não é mesmo?
Sim, diretamente sim. É a principal forma da mulher adquirir o HPV, mas não é uma condição sine qua non. Quer dizer, a gente já tem mulheres, meninas e meninos, hoje, contaminados pelo HPV e que não necessariamente tiveram sua vida sexual ativa. Mas isso é uma exceção, não é o comum. A principal forma de adquirir o HPV, sim, é via sexual.
Inclusive hoje nós temos disponível no Sistema Único de Saúde, no SUS, não é mesmo? E também em clínicas particulares, a vacina contra o HPV. Ela está disponível para meninas e meninos, inclusive.
Exato. Está liberada pelo Ministério da Saúde o uso da vacina do HPV. É uma vacina que é super eficaz. Hoje a gente tem dois subtipos de vacinas, mas sim, ela também é liberada pelo Ministério da Saúde e efetivamente para meninas e meninos, mas também a gente pode aplicar essa vacina para mulheres até hoje 45 anos, desculpa, mulheres e homens até 45 anos. Então é importante enfatizar que essa vacina ela não protege contra todos os subtipos do HPV. Então mesmo aquelas mulheres que já foram vacinadas, o exame preventivo deve continuar a ser feito da mesma forma.
Então uma mulher que não tomou a vacina do HPV até essa idade que o senhor citou, ela pode tomar a qualquer momento, mesmo já tendo uma vida sexualmente ativa, se ela já teve filhos, ela pode procurar uma unidade de saúde para tomar a vacina?
Sim, a gente recomenda que a mulher faça uso da vacinação, sim, a gente recomenda não só mulheres, mas homens também, para aqueles que nunca tomaram vacina, a gente recomenda. Infelizmente, a unidade de saúde ela só aplica de uma forma gratuita para meninas e meninos até 14 anos.
Entendi. O senhor falou durante o nosso bate-papo aqui dos subtipos, né, de HPV. Nós temos muitos desses subtipos de HPV, doutor?
Sim, a gente tem muitos, mas efetivamente o que causa câncer são poucos. E felizmente a vacina ela combate mais de 70% dos subtipos que levam a mulher a ter câncer. Então a vacina ela é muito eficaz, muito efetiva. Está entrando no mercado hoje uma vacina que a gente chama nonavalente, ou seja, que ela vai proteger contra mais subtipos. Ela infelizmente hoje só é disponível em casas de vacina, mas que também é uma vacinação hoje que ela é super efetiva. A tal ponto que países como a Austrália, por exemplo, eles estimam que em 2030, Patrícia,
sim,
olha que interessante, eles não tenham mais câncer de colo uterino causados pelo HPV. É uma coisa muito bacana poder dizer isso, porque, de novo, quando você começou a comentar na nossa bate-papo, uns números alarmantes, e olha o que a gente pode esperar.
Sim.
Se a vacina, se a gente conseguir atingir um grande número populacional com a vacina. efetivamente, quem sabe, diminuir muito esse número de mulheres com câncer de colo de útero.
Uhum. Mas agora também é importante deixar claro para o nosso ouvinte, doutor, que além da infecção pelo HPV, nós temos outros fatores que podem aumentar o risco de uma mulher desenvolver o câncer de colo do útero, não é mesmo? E aproveitando, reiterando aí a importância de fazer o exame, o Papa Nicolau, não é?
Sim, a vacinação, claro, ela está relacionada ao HPV, mas isso não quer dizer que a mulher e o homem estão imunes tanto a outros subtipos do HPV e outras infecções que a relação poderia atingir. Então, essa infecção sexualmente ativa são várias formas que pode ser pega por via sexual, e por isso a importância de utilizar métodos em que a gente evite essas infecções sexualmente transmissíveis.
E como que é feito o tratamento, doutor, do câncer de colo do útero?
Tá, legal. Essa é uma pergunta interessante. E a gente, na verdade, então quando a gente está falando que a mulher já tem o câncer, né? Então a lesão ela já virou um câncer.
Sim.
O que a gente pode fazer? A gente tem inúmeras alternativas de tratamento. Tudo vai depender do tipo de lesão que a mulher tem, da extensão que tem essa lesão e qual é o desejo dessa mulher. Por exemplo, se ela tem desejo gestacional ou não. Então a gente vai desde uma ressecção simples do colo do útero até umas ressecções que a gente chama mais alargadas e eventualmente até tirando o útero. Mas claro que isso é muito discutível com a paciente, com o estadio que está a doença e com os exames que ela vem a realizar.
Porque pode ter o caso de uma mulher que ainda não teve filhos e que deseja ter filhos, não é mesmo?
Exato, isso é um grande avanço no tratamento do câncer de colo de útero, porque historicamente a gente tinha que tirar todo o útero com colo do útero, enfim, eram cirurgias muito agressivas, muito mutiladoras. Hoje, para aquelas mulheres que têm um desejo de gestar, a gente tem condições, na grande maioria das vezes, indicar um procedimento em que a gente preserva o útero e dessa forma preserva a fertilidade da mulher.
Uhum. E doutor, agora aproveitando, vamos fazer o contrário, né? Como que é feito o tratamento do HPV antes dele virar câncer, caso isso aconteça?
Legal, Patrícia, essa tua pergunta acho que é muito importante, porque esse tem que ser o nosso dia a dia, na verdade. Tratar o HPV, a gente não consegue efetivamente tratar o HPV. A gente sabe que hoje 80% da nossa população já entrou em contato com o vírus em algum momento. Então, somente 5% dessa população vai desenvolver uma lesão junto ao colo do útero. E é nesse momento que a gente consegue agir, que a gente consegue tratar, a fim de que evite com que essa progressão lenta que essa lesão tenha até efetivamente virar o câncer de colo de útero. É nesse momento que a gente age e evite que essa mulher tenha o câncer. E como que a gente faz isso? Primeiro, detecta através da citologia do preventivo, faz um exame um pouco mais detalhado, que a gente chama colposcopia, que olha melhor onde é que está a lesão, e com uma pequena cirurgia. É uma cirurgia que a gente fala que é hospital dia, faz e vai embora para casa no mesmo dia, a gente resseca uma partezinha aonde está a lesão, com uma margem mínima de ressecção. Com isso a gente consegue tirar toda a lesão, e mais do que isso, a gente preserva fertilidade da mulher. E principalmente, a mulher pós-operatória, ela tem muito poucos sintomas, sinais. Ou seja, a gente não vai deixar cicatriz nenhuma para ela.
Ela pode, inclusive, ter a vida sexual normal.
Exato. Vida sexual normal, não vai alterar em nada o dia a dia dela. É claro que existem algumas considerações de pós-operatório imediato, mas de uma forma geral, ela volta à sua rotina normal.
Bom, isso significa que o câncer de colo do útero tem cura, né?
Exato, Patrícia, tem cura. Eu acho que é importante lembrar, quando a gente não detecta essas lesões que são precursoras do câncer, ou seja, quando a gente já detecta que a mulher tem câncer, mesmo em estadios iniciais ou avançados, a gente tem muita coisa para fazer para a mulher.
Uhum.
Com nossa finalidade de cura, e qualidade de vida. Então, a gente tem sim tratamento para câncer de colo de útero.
É um tipo de câncer, doutor, que pode se espalhar para outras partes do corpo?
Infelizmente, sim. Quando a gente fala câncer, é um nome pesado, principalmente por conta disso. A gente sabe que é uma lesão que inicialmente está no colo de útero, mas ela pode progredir, ela pode dar metástase para outros locais. Por isso a importância de fazer os exames de rotina, o que a gente chama de exames de estadiamento, né, para entender como está a doença lá dentro, e aí sim propor o melhor tratamento para essa mulher que tem esse tipo de doença. Então, mesmo mulheres com doenças metastáticas, com doenças fora do colo do útero, a gente tem tratamento com potencial curativo muito bom.
E sempre temos novidades nessa área, não é mesmo, doutor?
Sempre, sempre. Ainda bem. Acho que a oncologia está em constante mudança, sempre com inovações, desde cirurgias com técnicas extremamente modernas, assim também como medicações e radioterapia, que hoje oferece para a mulher esses dois pontos que eu considero muito importantes: cura e qualidade de vida. Então, a inovação, felizmente, na área de oncologia, ela sempre é constante e a gente tem muita coisa boa para tratar essas mulheres.
Uhum. Falando um pouquinho ainda a respeito do HPV, doutor, a gente sabe que tem muito preconceito, né? Não sei se hoje ainda é igual antigamente, mas sempre houve muito preconceito com relação ao HPV, inclusive da mulher não querer contar para os outros que pegou, que já teve. E há casos, inclusive, de mulheres que podem pegar mais de uma vez na vida, não é mesmo?
Sim, Patrícia, acho que é sempre importante. A gente entende que existe esse tabu, que existe esse medo. Muitas vezes as mulheres fazem um exame preventivo, é diagnosticado uma displasia, que é essa alteração relacionada ao HPV, e elas acham que pode ter sido de um caso extraconjugal, fora da relação, mas é importante lembrar que a infecção do HPV é uma infecção que ocorre extremamente lenta, uma progressão lenta, ou seja, ela pode ter adquirido isso há anos atrás e que vai desenvolver. E mais importante do que isso, a gente saber, ok, tem infecção, mas tem tratamento. Não pode fugir disso, porque se a gente consegue fazer a identificação tratada à hora certa, a gente evita um tratamento mais agressivo.
Correto, doutor Fábio. Eu quero agradecer a sua entrevista, suas orientações aqui, muito importantes, e deixá-lo à vontade para suas considerações finais sobre o assunto.
Patrícia, eu que agradeço a oportunidade, a Rádio Educativa, o programa, né, Justiça para Todos. Eu acho que quando a gente fala em saúde da mulher, não só no câncer de colo de útero, mas todos os cânceres ginecológicos, a gente tem muito o que oferecer. Mas lembrando que para a gente poder oferecer isso para as mulheres, é importante que elas mantenham uma consulta de rotina com seu médico, com seu ginecologista, com seu oncologista. Porque sempre quando a gente identifica uma lesão em estadios iniciais, a gente tem um tratamento muito efetivo, com baixa morbidade e com potencial de cura altíssimo. Ok? Muito obrigado de novo, Patrícia, e todos da rádio.
Muito importante, muito obrigado. Eu agradeço novamente a sua disponibilidade. Eu quero agradecer também a sua sintonia, você que é ouvinte aqui da Educativa. Conversei hoje com o Dr. Fábio Fim, ele é médico cirurgião oncológico do Centro de Oncologia do Paraná. Nós falamos sobre a campanha nacional Março Lilás, que traz aí a conscientização sobre o câncer de colo do útero. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.